Graça e paz, povo de Deus, ungido do Senhor, estou aqui para mais um vídeo, para que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento, para que Ele venha falar aos nossos corações. Amém? Pai, no nome de Jesus, te rendemos graça, Senhor, por este momento, Pai. Para que este momento venha, Senhor, encher os nossos corações cada dia, Pai, de fé, de perseverança e força, Pai. Nesses dias em que estamos para ver e ouvir falar, Pai. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Usa-me nesse dia, Pai, para o Teu povo. Para que o Teu povo venha acordar para as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou aqui para falar, né, para dar continuidade. Essa é a aula 3. Eu não ia falar sobre essa aula porque eu estava falando sobre arrebatamento. Mas as pessoas me indagam e dizem assim, cadê o restante depois do arrebatamento? O que é que vai acontecer? Bom, depois do arrebatamento, eu nem quero saber o que vai acontecer porque nós não estaremos aqui. Mas muitas vezes a gente fala para as pessoas que irão subir, que irão participar desse arrebatamento. Mas haverá pessoas que, infelizmente, não vai poder subir nesse momento glorioso que é o arrebatamento. Então, que vocês orem ao Senhor para que esse dia não te pegue de surpresa e que você venha subir juntamente com o Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, antes de começarmos a palavra sobre anticristo, não vou falar tudo porque eu não sei tudo. É tudo o que eu tenho estudado, tudo o que eu tenho lido, o que eu tenho visto e o que eu tenho entendido, né? Então, eu quero deixar em primeiro lugar esse versículo, dando continuidade às aulas que nós vimos sobre arrebatamento. Fechando aqui o arrebatamento é quando nós subiremos com o Senhor nos ares. Então, depois o seguinte, vai acontecer, o que é que vai acontecer? A palavra de Deus diz, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, né, continuando, diz que a vinda do Senhor é certa e repentina. Ele diz o quê? Irmãos, versículo 1 do capítulo 5. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Inteirados, hein, gente? Então nós temos que estar sabendo de todas as coisas. Estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, como é que um ladrão de noite vem? De repente, ele não vai avisar que vai chegar na sua casa para que você não venha se preparar. Então, Jesus não quer dizer que ele vem à noite. Jesus não é um ladrão, nem tampouco, isso aqui é uma figuração de linguagem, uma figura de linguagem que ele quer mostrar que ele vem como ladrão, de surpresa. Então ele pode vir a qualquer momento. E quando diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, o que nós temos ouvido há muito tempo? As pessoas pedindo paz e segurança. E ultimamente nós temos visto reportagens, nós temos visto jornais, os líderes mundiais, todos eles falando o quê? Sobre paz e segurança, então é algo que a gente vem ouvindo muito, então Jesus nos alertou que viria esse tempo, que vinha mais forte esse desejo de quando andar dizendo paz e segurança, então isso vai acontecer quando o anticristo ele vai vir e vai declarar isso toda hora, todo mundo vai dizer paz e segurança, ou agora nós encontramos um líder que vai nos salvar, que vai nos ajudar e vai nos tirar desse caos, porque o mundo cada vez mais vai ficando um caos, né? Então ele vai vir para que esse caos venha a ser restaurado, então ele vai dizer isso e todo mundo vai dizer que chegou a paz que tão esperada por todos. Então, existe uma necessidade para que nós sejamos vigilantes. No capítulo 5, no versículo 4, fala o quê? Mas vós, irmãos, vós, ele está falando com os irmãos. Quem é irmão? Aquele que é irmão de Cristo, nós somos os irmãos. Então, para vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, o que eu estou falando para vocês aqui nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, a hora que você estiver ouvindo essa palavra, é que você acorde. Ah, mas Jesus não vai voltar agora porque tem outras tantas profecias, ainda tem isso e isso para se cumprir. Não estou falando da segunda vinda de Cristo. Eu sempre alerto as pessoas que estão descansadas, esperando os outros sinais que virão para acontecer. Não. A vinda de Cristo que eu estou falando é do arrebatamento nos ares. Jesus não vai descer na terra, vai nos tomar, ele está nos ares e vai nos tomar na terra e vai subir junto com ele, com aqueles que foram ressuscitados. Amém? Mas vamos falar do anticristo, que é o que eu estou falando aqui agora. É algo que ninguém quer saber, ninguém quer falar, ah, mas eu não vou estar aqui quando o anticristo vier. Graças a Deus, amém, que nós não estejamos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele não vai vir enquanto nós não subirmos, enquanto a igreja está aqui. Você vai saber agora. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala da vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade que nós tanto ouvimos falar? É o homem da iniquidade, é o anticristo, é o antimessias, tudo aquele que ele é contra, tudo aquilo que se levanta contra que é Deus, né? Então, irmãos, no capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, olha só, que não demovais, gente. O que é demover? Tirar, que não tire da sua mente isso. Que você não fique disperso com tantas outras coisas desse mundo, que você esqueça que você é filho de Deus e que nós estamos aqui esperando a vinda do nosso Senhor para nos salvar. Então, ele aqui, para que não desenvolvais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por palavra, que é por espírito, que é por palavra, que é por espírito, epístola. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado a vinda do Senhor. Ninguém, olha só, ninguém de nenhum modo vos engane. Olha só. Por quê? Porque o que está acontecendo ultimamente é muito engano, é muito sofismas. O que são sofismas? São verdades que parecem, então, são mentiras que parecem verdades. Então, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A revelação do iníquo, sem que primeiro venha a apostasia. Essa apostasia que nós vimos aqui, eu entendo que essa apostasia não é apostatar da fé, mas algo mais forte, algo que fala como se fosse uma separação, uma tomada, a gente sair daqui da terra. Então, eu supondo eu, que eu posso dizer que nós estudamos e cada um tem a sua versão, né, o seu pensamento. Tem pessoas que acham que vamos passar pela tribulação, outros acham que eu, por exemplo, eu creio que não vamos passar pela tribulação, que se chama pré-tribulacionista. Mas tem outros que acham que vamos passar pela tribulação, que são os pós-tribulacionistas. Então, é aqueles que acham que a gente vai passar por tudo isso para que Jesus venha e nos arrebate. Outros acham que é no meio da tribulação. Então, existem muitas pessoas que têm o seu ponto de vista, suas teorias, e isso cabe a você julgar. Se você acha que concorda comigo, então vamos continuar o nosso estudo. Então, aqui diz o quê? Que essa apostasia, que no meu entendimento, diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual... Quem é esse homem? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, isso aqui está claro. Quem é que queria ficar no lugar de Deus? Quem foi expulso do céu porque queria tomar o lugar de Deus? Satanás. na verdade, Lúcifer, que ele vivia, ele era um anjo de luz lá, cantava nos querubins e tal. E o que aconteceu? Ele se rebelou contra Deus. Então, desde esse tempo, ele sempre quis ser como Deus. E hoje ele tem no mundo inteiro, sempre, desde que Jesus morreu, que foi crucificado, ele já operava desde aquele tempo. Assim diz a palavra. Porque ele diz que ele opera segundo a eficácia de Satanás. Então, o qual se levanta, se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o que é que vocês acham que estão fazendo aí no mundo? Já ouviram falar no terceiro templo? Da construção do terceiro templo? Os judeus estão querendo lá tudo, se preparando para o terceiro templo, esperando o Messias dele. Mas só quem quer vai sentar nesse trono futuramente é o anticristo. Ele quer sentar lá e vai dizer, eu sou Deus e quero mandar em tudo. Então, não vamos estar nesse tempo, em nome de Jesus. Mas a gente tem que falar sobre essas coisas. Porque Paulo aqui diz que já alertava, desde aquele tempo já falava para eles. Então, imagine nós que estamos vivendo esse tempo, a Bíblia, estamos vivendo cada dia, todos os acontecimentos, estamos aos nossos olhos acontecendo. O que está acontecendo aqui? Então, não vos recordais, olha só, no capítulo 4, 2, versículo 5, Paulo diz o quê? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Quer dizer, que Paulo já falava para aquele povo. E a gente não está falando para nosso povo hoje, para nos alertar, nos acordar. Gente, agora está acontecendo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem é que o detém? Nós, a igreja. O Espírito Santo está aqui conosco. Então, enquanto nós, como igreja, estivermos aqui, não, ele não vai se manifestar. Porque está escrito. Então, essas coisas estão corroborando para que a preparação dele. Isso tudo é o prelúdio de tudo que tá pra, que ele está querendo acontecer há muito tempo. Então, aqui fala no capítulo 2, no verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade, quem é o mistério da iniquidade? O iníquo, o anticristo, já opera. Nossa, quando Paulo falou isso naquele tempo, esse cara olhando, já opera? Como é que ele está operando? Naquele tempo já tinha esse sistema. Você vê que Jesus morreu por causa do quê? Do sistema. Tramoiado, fizeram aquela tramoia toda e condenaram Jesus inocente. Chegou o próprio povo, porque Pilatos disse, crucifica ele ou crucifica Barrabás. O povo escolheu crucificar Jesus. Então esse povo já vivia, é cego pelo o Deus do século. Entendeu? Então, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que é aquele que agora o detém? Nós podemos pensar o Espírito Santo. Porque se fosse aquela que agora o detém, poderia ser a igreja, se referir a nós. Mas ele diz aqui, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus... Olha que parte maravilhosa, gente. Eu amo essa parte. Então... será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então é nessa segunda vinda que ele vai ser destruído. Então nós já teremos sido arrebatados, já estaremos com o Senhor na glória, já estaremos vindo com o Senhor reinar com ele. Então, gente, se prepara, o arrebatamento está próximo, está cada dia mais próximo. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça, o arrebatamento é iminente, é a qualquer momento. Então, se liga, não se liga nas coisas desse mundo. Ai, mãe, eu queria tanto ter um filho, tenha. Ai, mãe, eu queria tanto me casar, se case. Eu não estou dizendo que vai ser hoje. O Senhor Jesus, nem o Senhor Jesus sabe, porque só Deus sabe o dia que ele vai vir. Mas que está próximo, está. Pode ser daqui a um ano? Pode. Pode ser daqui a dois? Pode. Pode ser daqui a 10 anos? Pode. Só que eu creio, irmãos, e eu creio que vocês também, ninguém vai conseguir chegar mais além do que nós já estamos vivendo. Essas coisas que estão acontecendo, gente, não é uma coisa que aconteceu, é premeditado, é tudo já programado para isso há muito tempo. Ah, irmã, mas isso já houve há tanto tempo, já houve pandemia, não sei quanto. É paulatinamente as coisas. Ele não podia botar bah, de repente. Não, o diabo, ele é sutil. Ele sabe que tem um poder aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus tem sustentado todo esse tempo que nós estamos vivendo. Jesus, ele quer que a última pessoa que falta ouvir a palavra de Deus ou se converta, né? Ou não, mas essa última pessoa vai ter condições, vai ter o direito de ouvir falar de Jesus Cristo. Então cabe a nós pregar a palavra para que a gente ache logo essa última pessoa. Para que essa pessoa ou decida por Jesus, que eu creio, se você é essa pessoa que está me ouvindo ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque esse é o caminho, essa é a melhor solução para tudo que está acontecendo. Não é vacina, não é remédio, não é nada que possa te salvar ou me salvar da ira vindoura. Não tem nada que possa salvar das coisas que estão por vir, a não ser Jesus Cristo. Ele é a paz que excede todo entendimento na nossa vida, no nosso coração. Amém? Então, ele diz aqui, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Claro, aqui a Bíblia fala, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Por que é que eu estou falando para vocês esse vídeo? Porque me deu vontade de falar. Porque eu digo, não, Senhor, não aceitamos que nós, como cristãos, que nós temos a palavra de Deus revelada em nós, nós sejamos enganados. A palavra de Deus já enganaram a muitos, mas você e eu não seremos fazer parte desses muitos. Amém? Então ele virá com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então tem muita gente que vai perecer, infelizmente. Por que essas pessoas? Foi culpa de Deus? Não! Não é culpa de Deus que as pessoas vão para o inferno. Elas decidiram ir. Está aqui escrito. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, as pessoas decidiram não querer Cristo. Infelizmente, existem muitos vídeos, e hoje, depois da pandemia que aconteceu, que está acontecendo ainda, o que aconteceu? Muitas lives, nós tivemos muitas oportunidades de ouvir palavra, ainda estamos tendo condições ainda de ouvir isso aí. Porque, poxa, daqui a um tempo, até isso eles vão brecar. Até isso, o Satanás, ele tem operado no nosso meio a ponto de fazer de tudo para perseguir a igreja. As igrejas foram fechadas, as igrejas foram impossibilitadas de pregar o evangelho. Por quê? Para que as pessoas fiquem cegas, continuem cegas, e as que estão enxergando, estejam dormindo. Então, por isso que eu estou falando nesse dia, que você acorde. Que você acorde. Essa pandemia não vai acabar assim, não. Eles vão tentar, o diabo vai fazer de tudo para que essas coisas fiquem rendendo, para que essas coisas, você continue andando máscara. Se você estiver na verde, se você estiver na azul, se você estiver na branca, máscara, máscara, máscara. Quer que a gente viva com essa focieira como se fosse uma coisa. Nós somos filhos de Deus e não aceitamos, porque a palavra de Deus diz em Romanos 12, não se conformeis com esse século. E nós, como cristãos, estamos conformados. O novo normal. Ainda vai tirar selfie de máscara. Isso não faz parte da nossa vida. Isso não faz parte da nossa história. Jesus pagou alto preço por mim e por você, para que nós sejamos livres e não estejamos condenados ao inferno. Satanás está estribuchando, ele está chegando no último tempo dele, ele está sabendo que Jesus está vindo. Aí vem do que diz os voadores, que vai levar não sei quem. Para quê? Para que quando acontecer o arrebatamento, creio eu, as pessoas ficam, foi levado pelos ETs, que história, que nada, que arrebatamento, que nada. Eu ouvi dizer que foi os extraterrestres que levaram eles. Ai, que medo, não quero conversa não com isso. Gente, esteja alerta, fique alerta. Essas coisas são engano. Não existe ET, senão a Bíblia diria que existia outro lugar para te pregar o Evangelho. Mas ele disse até os confins da Terra. Ele não disse do universo. Ó, tão claro isso. Não precisa nem ler a Bíblia toda para ver. Basta um versículo que pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da Terra. Então, está dizendo aqui na Terra. Não está dizendo da Terra nos confins do universo. Não. Então acorda, não existe isso. E são coisas que fizeram há muito tempo, já vem e agora está à tona. Pode pesquisar aí, tá? Todo mundo, eu vi. Mentira! Isso são projeções que eles estão fazendo para que as pessoas saibam, ah, acredito, é verdade, eu estou ouvindo. Não é. Isso aí é outro assunto, que você pode pesquisar essas projeções. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o assunto é sobre o anticristo. Sobre o que vai acontecer depois do arrebatamento, das aulas que nós vimos, a primeira, a segunda, essa terceira, fala de que comecei com uma pincelada sobre o arrebatamento, que nós vamos subir nas nuvens, e o que vai acontecer? O anticristo vai reinar. E o que vai acontecer? Arrebatou, o crente subiu hoje, no outro dia ele já está, o caos vai crescer ainda mais, porque avião vai cair, trem vai se desgovernar, carros vai bater um no outro, vai sumir toda a eletricidade, vai faltar, o caos vai ser maior. Já pensou, um avião dá lá com não sei quantos passageiros, a maioria vai some, e inclusive o piloto e o copiloto, e o avião fica desgovernado, cai. E que, se cair num posto de gasolina, pronto, ainda vai ser maior ainda o caos. E vai chegar o anticristo, deixa comigo que eu vou resolver tudo isso. E vocês acham que isso vai ser o quê? Eu posso até fazer um vídeo depois sobre a marca da besta. Eu posso até fazer. Mas eu vou dar uma pincelada assim aqui. Por que é que nós estamos sendo tão levados a acreditar que essa vacina que vai querer dar vai nos salvar desse vírus? Quem? Estão testando. Estão em teste. Muito bem. Antigamente, né, passava 3, 4 anos, não sei quanto tempo, para que uma vacina fosse oficializada como perfeita, vamos dizer assim, não sei o termo, que funcione, né? E hoje foi tão rápido, estamos aqui com 5 meses, vai fazer 6 meses que está acontecendo tudo isso, já tem muita gente fazendo vacina também, tudo bem, né? Estamos na quarta revelação, como é que chama, meu Deus, industrial já, a gente já está quarta revolução, né, industrial, que é agora a internet inteligente, né? Antes, a passada foi a computação, todo mundo ficou, computador, já tem jeito, blá blá blá. E hoje nós temos internet móvel, nós temos muita coisa que a gente pode acessar, cirurgias, robôs, agora tem os ciborgues. Antes eu via isso no filme do homem de 5 milhões, de 6 milhões de dólares. Ele estava ali e transformou aquele homem biônico. Hoje a gente vê um homem quase que biônico, não sei se ele tem a força do ciborgue daquele tempo, mas que é biônico, metade gente, metade máquina. Braço que arrancou, bota um braço de mecânico e aquele braço funciona como se fosse um braço normal. E olha, tem muito mais coisa, gente. Muito mais coisa. Acorde. Não fique somente no WhatsApp vendo fake news. Se o negócio vem lá, procura saber se é verdade antes de você compartilhar. Muita coisa você vai compartilhar. Eu já fiz isso. Compartilhei, eu não sabia o que era fake news na época. Vinha uma, meu Deus, me assustava, mandava. Eita, quando ia ver, não, gente, é fake, fake. Quando eu fui ver, vou pesquisar o que é fake, vou pesquisar agora o que mando pra mim. Eu só compartilho quando eu tenho certeza que saiu no jornal, que foi ali confirmado. Viva alerta, não seja um Android. Não seja ali um Android e deixe passar o seu celular. Você não, tenha mente. A sua mente é de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Alertar as pessoas, contar uma coisa, peraí, eu vou pesquisar. Nova ordem mundial, o que, que é isso, gente? Única moeda, único governo, única religião, o que, que é isso? Procura saber antes de, eu acho tão bom a união de todo mundo, eu acho correto que todo mundo, nós somos irmãos. Como é que pode ser um irmão alguém que não concorda? Eu não concordo em adoração de ídolos, outros concordam, então como é que nós vamos conviver juntos? Ele vai ter que conviver comigo achando que ele está errado e eu vou ter que conviver com ele achando que eu estou errado. Como é que pode ser? Então a gente está dentro de uma comunidade que todo mundo pensa igual. Eu não posso pensar igual a um espírita, igual a uma pessoa, que cada um tem a sua religião. Eu respeito cada uma delas. Já foi o tempo que eu criticava. Hoje eu sei que cada um tem a sua religião, cada um tem a sua opção de vida. Depois que eu li aqui que ia pelo engano, muitos, no versículo, capítulo 2, verso 10, com todo engano de injustiça, o que perece. Então, tem muita coisa que a gente vai perecer por falta do conhecimento da palavra. Então, como é que eu vou saber quem vai ser e quem não vai? Deus é quem sabe, cada um entregue a vida do outro a Deus. Senhor, abre o entendimento. Cada um outro que é isso, ah, eu sou nessa religião, coitado, abre o entendimento daquele. Então cada um abre os seus olhos de acordo com o que está escrito nessa palavra. Não pelo que o outro segue, não pelo que o outro crê, pelo que está escrito. Está escrito isso, eu vou olhar. Se não tiver, então tá não. Não existe outra Bíblia, só existe essa. Só existe uma palavra de Deus, inerrante, a única, que traz toda a verdade. Que incrivelmente a ciência tentou muitas vezes derrubar, dizer, tirar a credibilidade, mas não consegue, porque ela é a verdade. Esse é o manual de vida que Deus deixou para nós. Se nós estivermos vivendo uma vida errada, se nós estivermos seguindo outros deuses, é porque você não leu a palavra. Porque existe um único Deus, um único Senhor. Existe um único. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas Salvador de quê? Do inferno? Que existe inferno? Gente, nós estamos vendo hoje em dia tudo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Acorda! Cada dia mais a ciência avançando. Ah, mas vamos botar um chip que vai... É, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você já teve, tá ali naquilo ali. Onde você mora, o que você vive, qualquer... Tudo vai saber de você. Você acha que é o quê isso? Vai levar pra onde isso? Para uma marca. Pode ser o chip? Não, não sei. Mas marca é algo que está marcando o seu corpo. É uma tatuagem. Hoje em dia, quando falava na Bíblia, marca. Hoje podemos chamar uma tatuagem. É algo que marque você. E tem aí uma coisa que está vindo, que é implantada na pele. E um simples celular lê tudo sobre você. Pega um leitor óptico ali. Como se você fosse um objeto, como se você fosse um, algo que tem um código de barras. Lembra do código de barras que tinha nos objetos? Quando você passava ali, o leitor já sabia preço, valor, onde foi fabricado, lote, tudo. E hoje querem fazer de nós algo assim. Algo como se fosse uma coisa, um número. Querem fazer de nós um número, uma pessoa que não existe. Não existe daqui um tempo, não vai existir fulano de tal. É o número tal, tal, tal. Gente, vamos acordar para a vida. O anticristo está aí, está se preparando todas essas coisas para que ele venha se manifestar. Mas ele não pode se manifestar sem que antes seja retirado aquele que o detém. E acorde. Arrebatamento iminente. Não fique esperando a vinda de Jesus aqui na terra, porque quando ele vir na terra, nós já teremos sido arrebatados há muito tempo. Nós não vamos passar pela tribulação, não vamos passar pela grande tribulação. Se o princípio das dores é o que vai vir, eu não sei se vamos passar. Mas que vai acontecer já está começando. Como é que o princípio das dores para a mulher que vai dar a luz? Como fala a palavra? Eu tive dois filhos normais, sei o que é o princípio das dores. Muitas mulheres hoje não sabem. Porque de fulaninha, eu vou nascer no tal dia. Mas no dia que ela escolheu para nascer ali... Vai lá pro o médico tira o bebê, pronto, nasceu. Não sentiu nada, só uma picadinha que foi da anestesia. Depois o desconforto, que é um tempo, que o parto normal é maravilhoso. Se você tem medo de parto normal, pelo amor de Deus, não tenha não. É rápido, dá uma dor, dá. Como você tá com a dor de barriga, tem que estar para fora. Mas o bebê nasce, passou na mesma hora. Vem o bal, você bota o seu bebezinho no colo e tudo tá resolvido, você tá nova. Passa uns diazinhos tranquilo, sem dor, sem aquelas coisas todas de pós-cirurgia. Mas o que é o princípio das dores? Ela vem aquela contração. Aí você diz, ai, vai ser hoje. Ai, vai ser agora. Ai, tá chegando o dia. Eu já fui até com a bolsa pro médico, pra maternidade, achando que tinha chegado o dia. Não chegou a hora. Chegou talvez o dia, mas a hora não tinha chegado. E hoje a gente vive as dores de parto. Dos dias que estão chegando, a gente cada vez que... É um vulcão que explodiu. É um atentado. É uma explosão não sei aonde. As chuvas não sei aonde. Tempo assim, estão mudando o clima. Muda, não, quero sol, bota sol. Não, quero chuva, bota chuva. Ah, vai ter um evento, um carnaval. Ah, vai chover em tal lugar. Não, não vai chover, não. E o evento acontece. Eles estão comandando o clima. O sistema está comandando o clima. Está comandando o mundo. Para que é uma única moeda? todos os países. Deus fez tudo desde o tempo da Torre de Babel. O que aconteceu? Deus separou as línguas para cada um seu canto, porque não deu certo todo mundo junto. Agora quer unificar a língua, quer unificar a moeda. O que é que vai dar isso? É vontade de Deus, está desfazendo o que Deus fez há muito tempo atrás. O que acontece? Uma só moeda digital. O que é moeda digital? Você não vai mais pegar em dinheiro. Ai, dinheiro está contaminado. Ai, sei lá. Ai, passar o que em gel. Você está tendo repugnância do dinheiro. Por quê? Porque eles querem colocar isso na cabeça da pessoa. Que quando chegar o dinheiro digital, você pega o cartão. Agora tem muitos que nem você coloca a senha. Você vai logo colocando lá. Só basta encostar assim. Pronto, já pagou. Já debitou da sua conta. Já sai lá a notinha. Você faz, ai, que maravilha, nem precisou tocar no teclado. Ai, parece tudo tão maravilhoso, né? É muito mais do que você está pensando. Tem plano em tudo, observa. Breve esse cartão, vai dizer, ah, esse cartão não dá. Se eu perder esse cartão, se perder o cartão, alguém pode chegar lá e encostar e levar. Mas que maravilha que vai ser o chip implantado na pessoa. A pessoa só faz... Entrou. Hoje já estão tudo praticando, né? Aquelas pistolinhas de temperatura. Agora pode usar até na mão. Já vi colocado. E vai ser... Ai, que chique. Posso entrar com a máscara. E quando... Obrigatório a entrada de máscara. Já está tudo organizado para que você venha se habituando nas obrigatoriedades. Ficamos... Muita gente ficou presa em casa. Ai, que maravilha, tô em casa, ai, tô trabalhando em casa, que maravilha. Não preciso mais sair de casa, que bom. Vai ser bom, vai, é bom agora. Você tá ganhando dinheiro, tá em casa, maravilha. Mas breve, um tempo que eu espero que demore, vai estar ali monitorando a pessoa. Não pode sair na hora do expediente. Ah, mas eu tô em casa. Não, eu não tenho nada para fazer, mas você tem que cumprir o seu expediente monitorado. Ali, como se fosse algo que você fosse para ver, porque você estava fazendo em tal lugar. Como é que sabe? Claro, chipzinho, né? Então, vamos pensar direitinho nessas vacinas que estão acontecendo. Vamos ver qual que é a certa, qual que não é. Eu, particularmente, eu não vou tomar. Eu deixo até registrado. Porque é algo muito difícil, porque é um preço. Vai chegar um tempo que nós não estejamos aqui. Que seja isso depois que Jesus venha nos buscar. Para que o anticristo vai obrigar as pessoas a ter esse chip, nem compra, nem vende sem ele. Então, quem for cristão, que tiver obrigado a botar essa marca, não vai poder voltar à sua vida normal. Mas aquele que souber que sua vida não pode ser preciosa, não vai querer colocar esse chip, não vai querer colocar marca nenhuma, qualquer seja o que for, que não, ninguém pode. Ah, a marca é o chip, não sei. As coisas cada dia estão mudando. Antes era código de barra, agora é QR Code, agora depois eu não sei o que, depois é uma tatuagem, depois é alguém. Cada dia está inovando. Só sei de uma coisa, que vai ter uma marca, que só pode comprar ou vender quem tiver ela. E se a pessoa for cristão e tiver a marca, já era. Já optou pela marca, pelo sistema. Então tem que ser firme. Não vai tomar vacina, não vai. Ah, mas aí eu não vou poder receber dinheiro. Aí se eu não puder receber meu salário. Não tenha a sua vida como preciosa. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que quiser perder sua vida, vai ganhar. Então, opte pelo Senhor sempre. Amém? O anticristo está às portas. E depois, quem sabe, eu faço um vídeo sobre a marca, né, da besta. Tenho que estudar mais sobre isso. Eu não quero falar aqui coisas que vêm de mim. Né? Se eu tiver falado alguma coisa que veio de mim, me perdoe, é o que eu estou vendo, é o que eu estou entendendo. Vocês coloquem aí no comentário, isso que você falou está errado. Quem sabe eu possa mudar de opinião. Mas quanto à palavra, eu não vou mudar. Quanto à palavra que Jesus está vindo e é iminente, eu não vou mudar. Quanto à palavra que eu não vou botar chip, que eu vou botar marca, que eu não quero, isso eu não vou mudar. Porque é opinião minha. Amém? Então, o que eu falei dessas coisas que não foi certas, outras coisas que eu falei, tudo bem. Às vezes a gente pode estar errado. Mas quantas essas coisas são convicções. E a convicção que a gente precisa ter de Jesus Cristo tem que ser forte. Não vamos mudar. Abra mão de tudo que você tem. Abra mão da sua vida, que você vai ganhar uma vida eterna. Mas fica calmo, porque a palavra de Deus diz que consolai uns aos outros com essa palavra. Ele vem. e nós estaremos juntamente com eles nos ares, como diz aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem já foi, morreu em Cristo, crendo nesse dia, vai ressuscitar primeiro e vai subir também. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então não vamos passar por todas essas coisas, amado. Se você está firme no Senhor, ainda você está afastado dos caminhos do Senhor, volta-se para Ele. Ele é a única solução para a nossa vida. Não há outro meio de nos salvar, Salvador, não só do inferno, mas da ira vindoura, das coisas que estão para acontecer. Você precisa estar forte no Senhor, para que o dia mau não te pegue de surpresa. Se revista da armadura de Deus e diga, eu estou forte no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu creio no meu Senhor. Ele vai vir nos salvar. Ele não vai permitir. Ele não dá provação maior do que a gente possa suportar. Então isso quer dizer que a gente não vai passar por essas coisas porque não iríamos suportar. Amém? Então fica na paz e aguarde o próximo vídeo. Clica aí, compartilha para seus irmãos se vocês acharem que gostou da palavra. E se inscreva no canal Verbo da Vida, Padre Poeira, para que a gente esteja junto na palavra de Deus. Amém? Até outro vídeo. Fica na paz. Amo vocês.